Hello, boa semana. Uma boa semana, vai ser uma boa semana, porque eu estou determinada a que seja, estão a perceber? E isto o que tem muita força. Por falar em força, não tenho nenhuma ligação aqui, mas posso dizer-vos que faltam menos de 6 bilhetes ou 6 para esgotar a data do Não Sei Ser em Lisboa, que é dia 30 de Abril, no Lisboa Comedy Club. Menos de 6 significa que é para comprar já. Já. Que é para eu ir olhar para aquilo e pensar: quem é que vai ter uma boa semana? Até arranjar outro motivo para sabotar a sua autoestima. Sou eu! Não sei ser dia 30 de Abril em Lisboa, bilhetes à venda. Poucos na Ticketline. Entretanto, Porto! Olá, Porto! Como é que vai? De repente parece a tripeirinha, não é? Olá, Sofia, beijinhos. Olá, Porto! Como é que é? Vamos dizer para a nossa espuminha! Espuminha! Dia 17 de maio no Zero Box Lodge, lá em cima onde está o Tiro Liro Liro, vai haver também, dia 17 de maio, como estava a dizer, não sei ser. Ao vivo, portanto, toca, 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 toca a aparecer, se faz favor. E ainda há bilhetes, mas a ideia é deixar de haver, que é uma coisa que nós temos que falar, que é quando há bilhetes à venda, a malta convém que é a comprar, é comprar. Portanto, comprem.
Não sei se.
Primeiro estou cheia de calor, é logo a primeira. O Miguel diz assim: temos de fechar as janelas onde está sol, que é para não ser. Epá, mas mesmo assim estou cheia de calor. A luz da nossa casa é muito boa, porque está virada para sol no teto, este ou oeste, é uma tenda no fundo. No entanto, isto faz-me a ter refego, refego debaixo do teto, refego na virilha do calção mesclado da Adidas que comprei no outlet. É, fui, mesmo assim fui assim ao supermercado. Vamos embora, mola de cabelo que já ouvi dizer que está na moda, que já usava antes, não é? T-shirt assim toda. É, vamos embora. Se as pessoas olharem para mim, é assim: olha, é o que é, é o que é. Eu misturo-me bué da bem com a população do meu bairro e é isso que eu pretendo continuar a fazer, mesmo apesar de já estar a esgotar a data de Lisboa. Como é que vocês estão? Isto anda aqui a fervilhar, anda aqui a fervilhar porque a necessidade aguça o engenho, mas a falta de confiança no engenho empola a necessidade e obstrui a sua concretização. Significa isso que estou aqui com uma crise artística barra existencial que não sei bem lidar. Vão dizer: ah, Joana, mas eu também digo aquilo que me apetecer, que é, eu ando há anos, não sei se isto acaba, não é? Os yogas e merdas dizem o Nirvana, que é quando se chega lá acima. Eu não acho que há lá acima, eu não acho que há lá acima, não acho que haja lá acima. Acho que nós estamos sempre em constante melhoria. Desculpem, entrou-me para aqui um guardanapo. E a nível artístico, não sei se alguma vez nos vamos sentir totalmente completos. Agora, o que é para eu criar? Eu estou aqui muito na dúvida, estão a perceber? Porque ao longo de praticamente toda a minha vida profissional fui radialista, porque sempre fui muito boa a comunicar, sou muito boa a comunicar. Depois percebi quando fui para a rádio que tenho graça, depois experimentei um workshop de stand-up comedy, depois não sei o quê, maternidade pelo meio, pumba, hiato de 80 mil anos no meu lado mais artístico, a não ser na escrita. Pumba, agora mais um ano de rádio aí, não sei o quê. Eu não sei bem o que é que estou a fazer. Não sei se algum artista sabe, mas assim de fora parece toda a gente. Como já dizia um grande amigo que há de ter citado um grande autor, nós comparamos o nosso backstage com o palco dos outros. Portanto, eu não sei quanto é que os outros andam a afinfar. Aquilo que eu sei é onde é que eu vou para ganhar um pouco mais de confiança, além de ir à terapia. Fui à FNAC. Ai, não pagam, mas vão pagar em breve. Há também de haver uma conversa em Lisboa e no Porto com a FNAC. E comprei aqui um livro que nunca tinha ouvido falar, que se chama Still Like an Artist, de Austin Kleon, e é um resumo, muito resumido, de vários conselhos que ele gostaria de ter dado a si próprio quando era mais novo e fumava, quando tinha 19 anos. Ele tem aqui no início uma fotografia dele a fumar, portanto, ele é artista porque fuma. E dá aqui vários conselhos que. Um dos mais interessantes foi que não tínhamos medo de plagiar os nossos ídolos, porque como somos uma merda, nunca vamos conseguir plagiar a 100%, será sempre uma nova criação, porque a imitação vai estar sempre muito fora da realidade. Depois diz para nós explorarmos os troncos dos nossos ídolos, sendo para mim é difícil, ainda não construí assim bem um mapa de ídolos na minha cabeça, a não ser o Conan. Tenho mesmo muito, muito carinho pelo Conan. Conan O'Brien, o Osiris também, mas preciso de o conhecer melhor. E o que ele diz é de irmos conhecendo aquilo que está à volta dele. Ok, quem é que influenciou o Conan? Quem é que não sei o que mais? Ir estudando por aí para nos sentirmos identificados. Fala também de termos dois espaços, o espaço analógico e o espaço digital, uma secretária mais para o analógico, em que escrevemos e não sei o que à mão, em que trabalhamos vários materiais, seja qual for o nosso métier, e depois o digital, que é uma coisa mais para concretização, que ele diz que uma das coisas do computador é que pressiona para a sua concretização, para o início do processo, que depois é finalizado na entrega da obra ou na publicação da obra, enquanto que quando estamos a fazer à mão estamos ainda no processo de chafurdar na criatividade. Concordo, não tenho duas secretárias, Austin Kleon ou Kleons, mas foi um ótimo conselho. Dá aqui outros também, muito interessantes, insights muito, muito giros. Valeram a pena os 13€ que gastei nisto, a sério. Fala sobre não termos que esperar para saber quem é que somos para fazer merdas, para irmos fazendo, para deixar sair as emoções. Isto parece tudo muito básico, mas lido e com todas as citações que eu tenho aqui de grandes artistas, isto entra, pá, entra na nossa cabeça. E eu acabei de ler este livro quando fui levar a miúda ao teatro, tenho uma hora de teatro, li este livro numa hora. E pá, e estou cheia de pica, mas perdida. Sabem quando estão cheios de gasolina no carro, mas não sabem para onde é que vão e tiraram a carta há pouco tempo, não sabem porque esta ideia é estúpida, mas é isso que eu sinto. Depois, comprei um outro livro, O Caminho do Artista, de James Cameron, acho que é assim que se chama, está no quarto, não apetece levantar a peda. Oh, está ali, espera lá. Ai, filho, está tanto calor. Vamos digo nada. O Caminho do Artista, de Julia Cameron. Que, daquilo que eu vim a saber, é um trabalho muito citado, muito referenciado por muita gente, porque tem um efeito espetacular. Tem pessoas que sofrem de adições, que é mesmo assim, que todos nós sofremos, não é? Eu só no outro dia me apercebi quando uma psicóloga me disse que eu era viciada em açúcar. Eu já tinha percebido, mas ainda não me tinha entrado. Vão perceber? Estava ali num preliminar de perceber, mas só depois é que houve a penetração do conhecimento. E este livro... parte do princípio que todos somos seres, desculpem, todos somos seres criativos, só que essa criatividade está bloqueada por vários motivos, por influências negativas dos nossos pais, do meio, da cultura, da sociedade, não sei o quê. Então, esta gaja basicamente diz que temos de recuperar essa criatividade, que estamos em recuperação dessa criatividade. É como se fôssemos para um resort ou para uma clínica e vamos lá tratar aqui da produtividade e da criatividade. Pronto, isto se calhar é um bom assunto para eu, que é, eu se calhar desculpo ou saboto a minha criatividade e a minha insegurança artística com uma aparente produtividade, ou seja, faço muito, deixa lá anotar isto, aparente produtividade. Não, antes já não estou a escrever, estou muito, estava só a fazer rabiscos agora para parecer inteligente. E este livro então faz isso mesmo, é um curso de várias semanas e enerva-me. Eu não sei se a senhora é americana, mas eu vejo um tom muito americanado nisto, que não é mau, no sentido em que fazendo Julia Cameron, fazendo a devida separação é o que é, e se resulta, é uma professora americana, lá está. É autora de mais de 40 livros. Oh, amigos, também, olha, farta-se de escrever merda. Olha, isto funciona, se ela sabe é porque funciona. Acho que foi escrito em 1992, este livro. E então ela fala, eu creio que ela terá sido das primeiras pessoas, se não a primeira pessoa a falar das páginas matinais, aquele journaling de 3 dias, logo de 3 páginas assim que se acorda, para deitar lixo fora e para aprender a escrever sem o censor, que é aquilo que, ela, que a tradução portuguesa diz, que sem a parte crítica de nós escrever só por escrever, sem encarar a página branca como se fosse a pedra dos mandamentos. São 10, não é? Eu acho que sim. E então ela motiva-nos a fazê-lo, e também afirmações perante o espelho e coisas do género, sempre a referir-se ao nosso lado mais crítico, alegando que esse espírito crítico e esse sarcasmo e essa não inscrição absoluta neste curso é uma autossabotagem, porque nós preferimos continuar na dor autoprovocada do que dar o salto para o desconhecido. Tudo isto são banalidades, mas é fixe alguém ter compilado estas coisas todas, dizer que resulta, apesar do primeiro capítulo ser só punheta, punheta, punheta. É gajo dizer, isto já resultou com isto já resultou com aquilo. Eu sempre que ando na rua, toda a gente me está a agradecer isto. Ah, nem imaginam, esta pessoa passou, está bem, amiga, está bem, é para fazer o quê? É para escrever páginas, vou escrever páginas, é para dizer merdas ao espelho. Pronto, e agora que o Miguel foi ao teatro, a minha filha está na casa de umas amigas, eu estava aqui a tentar, um dos exercícios é escrever... Isto parece que eu deixei a porta da rua aberta. Bom, é escrever quais é que são os comentários negativos que a minha cabeça tem e que bebeu das outras pessoas à minha volta, que me estejam a fazer sabotar-me. Pode ser que é... E ainda não consegui lá chegar porque não me apetece, o meu cérebro pensa, é pá, deixa de estar, mas vou escrever agora, e provavelmente nos próximos episódios falarei aqui um bocadinho sobre esta questão do processo criativo e do que é ser artista, porque é nisto que eu agora estou a... Da mesma maneira que papam aqui a psicologia, isto também é interessante porque faz aqui uma mistura de psicologia com sociologia, com não sei o quê, que são, pronto, as artes humanas. Tenho também aquele livro que vocês já devem ter visto aí algures, que é o The Creative Act, Way of Being, do Rick Rubin, que me foi oferecido pelo Miguel, e também estou muito interessada em ler. Apesar disto ser mais aplicado à produção de música, eu acredito que o processo artístico, não é? Já que somos todos da mesma natureza, também tenha maneiras semelhantes, as inspirações venham, por exemplo, tal como diz o senhor do Still Like an Artist, o Austin Kleon diz, precisamos de uma janela, amigos, mais importante do que estar à secretária a pensar merdas é bazar, que é o que também diz esta Julia Cameron. O que ela diz é, amigos, uma vez por semana tem de ter um encontro com o artista, e o encontro com o artista é uma hora e meia em que vocês desopilam a cabeça, vão andar sem ninguém, sem namorados, sem ninguém, vão andar uma hora e meia pela floresta, vão uma hora e meia para a praia, vão sentar-se num banco de jardim, pronto, é assim que vemos os perv, mas façam isso e têm de garantir espaço para essa pessoa além das páginas matinais. Mas esta vai ser a minha primeira semana desse curso, depois digo-vos como é que está a correr. Agora, eu acho que até comecei a gravar este episódio de podcast para fugir à escrita dos meus desabafos, só para verem como é que isto está, dos pensamentos negativos. Será que vou conseguir dizer ao espelho, tu tens talento, tu és artista, tu não estás não sei o quê, será? Tive uma ideia para um livro, não sei o que é que estou... Malta, não sei. Gostava, sabem que no nono ano eu estava muito indecisa entre línguas ou ciências, e fui para línguas porquê? Porque gostava mais de inglês, foi isso, caburra. Bom, estou de volta amanhã, espero que vocês também, e que nos vejamos dia 30 de abril, quem já tenha bilhete, muito obrigada a essas 80 e tal pessoas, quem ainda não tenha bilhete, pá, garanta, não é? E até lá, então, no Lisboa Comedy Club, ou então, já sabem, se estiverem no Porto, perto do Porto, dia 17 de maio, no Zero Box Lodge, lá em cima, no Tirolirolir, não vou conseguir dizer isto de outra forma, bilhetes à venda também na Ticketline. Beijinhos e obrigada pela paciência de me estarem a aturar nesta vida, sabem? Obrigada. Não sei se... Não sei se...